Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você, que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, conto com os trabalhos técnicos do Marquinho Souto, produção da Marina Protasiewicz e transmissão ao vivo pela Ciclano. Na edição de hoje do Em Pauta, o tema é meio ambiente. Difícil para qualquer um de nós passar pelo noticiário sem ficar abalado aí com as queimadas no Pantanal, na Amazônia, com o desmatamento ilegal da Mata Atlântica e outros crimes ambientais. Mas qual a situação do Paraná nesse contexto? Quais os desafios na defesa de suas florestas? Como que a proteção do meio ambiente afeta a vida e a economia de cada um dos municípios paranaenses? E o que o poder público, empresas e comunidade podem fazer juntos para reverter os processos de perda ambiental? É isso que a gente vai tentar entender hoje com o nosso convidado, e quem participa do Em Pauta é Everton Souza, presidente do Instituto Água e Terra do Paraná. Nascido em Paranaguá, ele é geólogo, especialista em gestão de recursos hídricos e atua há muitos anos junto à sociedade, poder público, em questões relacionadas ao meio ambiente. Everton, seja muito bem-vindo, então, ao programa Em Pauta, e obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado, bom dia, Juliana, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês e poder fazer aqui alguns esclarecimentos e falar das atitudes e ações que temos feito aí com relação ao meio ambiente do Paraná.
Muito bom. Está à frente aí dessa área que cuida dos recursos naturais, né, do patrimônio ambiental do Paraná, nos dias que a gente enfrenta aí todo tipo de crise, me parece uma tarefa aí de muitos desafios, Everton. Como é que você tem encarado esse foco nas questões ambientais? É também um tempo aí de oportunidades para que a gente possa entender melhor tudo isso?
Sim, hoje o nosso trabalho desenvolvido e executado com uma equipe técnica muito competente, uma equipe técnica que historicamente vem trabalhando com a gestão de recursos hídricos, com a gestão ambiental. Temos funcionários com mais de 40 anos trabalhando conosco, e não só por quantidade de anos, mas pela experiência obtida no decorrer de todo esse tempo. O que nós fizemos aí foi a reforma administrativa no início da nossa gestão, em que nós fizemos a fusão dos três institutos: o Instituto das Águas do Paraná, o Instituto Ambiental do Paraná, o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia. E no fundo não eram três, eram cinco ou seis instituições que já estavam mescladas nesses três institutos. A própria Mineropar, né, a antiga Minerais do Paraná, está ali dentro, o Instituto de Florestas também. Então, o nosso desafio começou trabalhando com esse patrimônio intelectual, que foi bem distribuído nas suas ações, vamos dizer assim, contando com um corpo técnico, inclusive, de fora do Instituto, né, com o que a gente chama dos cargos comissionados, aí, e todos voltados para a área técnica. Então, hoje, se nós formos pegar os cargos comissionados que nós temos dentro do Instituto Água e Terra, dá para dizer que só temos engenheiros, geólogos, agrônomos, advogados. Temos muitos advogados, porque toda essa complexidade da gestão ambiental está sempre relacionada com o cumprimento das questões jurídicas do ponto de vista ambiental. Então, esse suporte nós precisamos, e temos tentado potencializar essa equipe para que ela possa dar resposta para a sociedade paranaense. Essa fusão, ela é fruto de um desejo da sociedade do Paraná de ter respostas melhores do meio ambiente. E eu estou tendo a satisfação, viu, Juliano, de nesses últimos meses aí, né, nós assumimos em janeiro de 2019, de ter excelentes resultados com relação a esse processo todo. Então, é um momento bem de oportunidade, como você falou, de grandes mudanças. Nós temos provocado mudanças, aproveitar essa experiência da nossa equipe para que nós possamos mudar processos, que nós possamos mudar atitudes, que a gente possa realmente implementar uma política que seja ágil, dinâmica, para o momento que o momento exige.
Certo, Everton. Quando você fala em equipe técnica, é claro que isso é bastante positivo, porque a gente percebe que não fica à mercê, às vezes, de questões políticas, né? Ou então qualquer outra influência que não seja a parte técnica necessária mesmo para enfrentar problemas, né?
Sem dúvida. E nós estamos buscando, inclusive, ampliar essa equipe. Tínhamos um concurso público depois de mais de 35 anos. Tínhamos um concurso público marcado para o dia 5 de maio. Infelizmente, a pandemia nos atropelou. Não temos esse concurso, não temos como fazer, não temos como juntar milhares de pessoas para se submeter a 170 vagas que nós estávamos abrindo, que seria de grande valor para nós. Mas, no entanto, também buscando sempre soluções, né? Buscamos uma alternativa de uma modificação da lei do PSS, aquele programa de contratação simplificada que o Estado tem, normalmente usado para a saúde e para a educação. Nós conseguimos também para a área de meio ambiente. Então, vamos dizer assim, devemos ter aí nos próximos 40 dias aí, arrebanhado pelo menos 120, 130 pessoas para nos ajudar nesse processo, que nós temos uma equipe, mas ela precisa e merece ser ampliada, sempre buscando melhores resultados.
Certo, Everton, com toda essa situação aí de queimadas, né, pelo Brasil, é natural que a gente se questione, né, como que o Paraná está sendo impactado, como que está cuidando aí do seu bioma. Infelizmente, também temos aí notícias de focos de incêndio em parques estaduais, por exemplo. E além da ação criminosa, tem essa estiagem forte, crise hídrica como consequência de queimadas. Enfim, é toda uma questão bem complexa. Para que a gente possa falar sobre isso, eu trouxe uma fala aqui da Ângela Cusa, que ela é da Rede Pro-UC, uma ONG que está aí, né, na batalha ambiental também. E ela faz aí algumas observações, queria que a gente ouvisse para poder comentar. Pode ser?
Com certeza.
Vamos lá, então.
Vamos ouvir a Ângela.
Oi, eu sou a Ângela Kuzak, sou a diretora da Rede Nacional para Unidades de Conservação, a Rede Pro-UC, e falar do que está acontecendo no Pantanal é falar, antes de mais nada, de uma tristeza muito grande, né? A gente está vendo o coração do bioma pantaneiro se perdendo. A gente está falando de perda de biodiversidade, a gente está falando de perda de fauna, a gente está falando de perda da vida, e o impacto disso para a gente é muito sério. Primeiro porque, né, alguns dias atrás, muitos de nós notaram em várias cidades do sul e do sudeste uma espécie de névoa, de fuligem, cobrindo inclusive o sol. E isso é fumaça vindo do Pantanal. Essa fumaça foi empurrada para o sul. Então, se a gente recebe chuva do norte, a gente também recebe a fumaça das queimadas. Esse foi uma das coisas, um dos principais pontos que a gente já pôde sentir nos últimos dias. A outra coisa é que tanto o Pantanal quanto os outros biomas brasileiros estão muito secos esse ano. Choveu muito pouco. E pela pouca chuva, a gente tem ambientes muito secos, muito propícios a queimadas no Brasil todo. E também vai baixando a fertilidade do solo, né? Então, conforme a gente vai desmatando e queimando a Amazônia, conforme a gente vai queimando o Pantanal, vai vindo menos chuva para o sul e para o sudeste e vai deixando em médio e longo prazo, com certeza, essa região mais seca e com menos fertilidade de solo.
Então, a gente ouviu aí a Ângela Kuzak, da ONG Rede Pro-UC, né, Everton? Ela falando aí do impacto, né, de tudo isso que está acontecendo aqui para nós, no Paraná, na região sul. E claro que nós também temos os nossos problemas domésticos, né? Além de resolver esses que estão chegando para nós aqui também. Queria que você comentasse, né, toda essa relação.
Bom, primeiro, destacar aí a ação que o governador Ratinho Júnior e o secretário Márcio Nunes fizeram recentemente, foi noticiado aí. Nós enviamos aí uma equipe de brigadistas, né, de combate a incêndio para apoiar o pessoal lá no Mato Grosso do Sul, justamente preocupado com a complexidade do problema e que eles realmente estão precisando de apoio. Levamos caminhões-pipa para lá. Estamos auxiliando no combate ao incêndio no Pantanal. Então é motivo de orgulho para nós, paranaenses, poder participar de uma ação que pode realmente melhorar uma situação muito triste, como a Ângela colocou. É muito triste, realmente, as imagens são terríveis. Então, destacar essa ação que é de auxílio aí ao governo do Mato Grosso do Sul. Por outro lado, as ações que temos tomado aqui, as medidas que temos tomado aqui. A pandemia, ela trouxe essa percepção da população da busca pelos lugares abertos, pelos parques, pelos parques urbanos, os parques mais afastados. E nós temos tido um afluxo muito grande de pessoas aqui nos parques da região metropolitana de Curitiba, a região montanhosa e que tem atrativos de trilhas e tudo mais, e que nós, infelizmente, tivemos que proibir a visitação desses pontos e estamos atuando fortemente com multas, inclusive, porque foram vários os focos de incêndio, foram vários os acampamentos clandestinos que aconteceram. Então nós estamos combatendo isso com a proibição. Infelizmente não houve condição de se manter as unidades abertas, porque quanto mais gente, mais possibilidade, mais risco de incêndio, inclusive expondo essas pessoas, até algumas muito inexperientes, né, que foram buscar essa alternativa de lazer, sem experiência nenhuma em montanha, e em vegetação, em flora, em fauna, enfim. Então, pessoal com muito pouca preocupação de cuidados com relação a cigarro, fogueira, acampamento, comportamento mesmo, resíduos sólidos, lixo deixado e tudo mais. Então nós tomamos essa medida, uma medida protetiva das unidades de conservação, decorrente de uma crise hídrica que nos últimos anos não se viveu. Há mais de 50 anos que não tinha um evento como esse. Né? Nós somos o órgão gestor de águas do estado, de recursos hídricos, e nós temos monitoradas essas estações, algumas têm quase 100 anos. A nossa estação de medição de vazão de rios mais antiga é de 1923. Então ela vai fazer 100 anos agora, daqui a 3 anos, e é baseado nessas informações que nós temos as séries históricas e tudo mais, e a gente utiliza isso para tomar as nossas decisões. Ontem mesmo fizemos um lançamento também do que a gente está chamando do Hidro Info Paraná, que é um panorama do nível dos rios e da quantidade de chuva que tem chovido no Paraná. Então é um portal que está dentro do nosso site, o Instituto Água e Terra, IAT, né, .gov.br, enfim, é o site do Instituto Água e Terra. O pessoal pode acessar e entrar nesse portal e verificar as condições de chuva e de nível dos rios de estações estratégicas. Não são todas as estações. Nós temos mais de 500 informações dentro do Paraná e estamos ali com em torno de 60 ou 70 informações, mas são para dar uma noção e para comunicar com a sociedade e mostrar o panorama que hoje estamos vivendo, né, para prevenir principalmente a questão do incêndio que realmente tem provocado aí tanta comoção aí a nível nacional.
Sim, Arthur, e como a Ângela destacou também, às vezes as pessoas não entendem, né, essa relação de desmatar, queimar, enfim, danificar bioma, como isso acaba, né, com o passar do tempo, acaba afetando a nossa qualidade de vida também.
E obviamente
a falta de água, né?
Sem dúvida. E justamente para mostrar o outro lado disso, é que nós agora, no dia 21, foi o dia da árvore, tivemos uma ação muito forte também de plantio de árvores, né? Então distribuímos, na verdade não conseguimos distribuir, e nem é essa a intenção de, num curto espaço de tempo, se distribuir 550 mil mudas, como nós estamos disponibilizando. Mesmo porque o processo de estiagem está aí, portanto, até o desenvolvimento dessas mudas, elas têm que ser com muito cuidado, né? Porque temos o solo muito seco e, de repente, nós colocamos uma muda ali e vamos perder a muda.
Uhum.
Mas nós iniciamos um processo de distribuição de 550 mil mudas que devem recuperar, a estimativa é que se recupere mais de 500 hectares de mata em estágio inicial, evidentemente, que é uma muda, né? Mas que a gente pretende que ela vingue, que venha vamos dizer assim, ajudar essa recomposição da cobertura florestal do estado do Paraná. Então é justamente buscando trazer essas soluções, e o nosso objetivo é distribuir em torno de 10 milhões de mudas por ano. Esse é o nosso objetivo. Hoje nós temos capacidade para em torno de 3 milhões de mudas por ano. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande de parcerias para ampliar a produção dos nossos viveiros, para poder disponibilizar em torno de 10 milhões de mudas por ano.
Tá certo. Everton, a gente precisa fazer um intervalo rápido aqui no Em Pauta. Na volta a gente vai falar mais um pouquinho da questão, então, do nosso bioma, Mata Atlântica, as araucárias, e como que a gente está, então, protegendo aí o que é mais valioso para todos nós. Intervalo rápido aqui no Em Pauta, eu volto já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.